Olá, sejam muito bem-vindos a esta conversa especial no âmbito do Dia Mundial da Rádio. Com o tema Paz como bandeira, a RUM decidiu juntar dois investigadores e uma estudante da Universidade do Minho. Este é o elo que os liga. No entanto, há algo que os separa ideologicamente: a religião e cultura. Vamos então conhecê-los. Temos em estúdio Lisiane Mazurana. Cristã é estudante de mestrado em Educação no ramo da Mediação Educacional no Instituto de Educação da Universidade do Minho e é natural do Brasil. Também Bassem Keradin, islâmico, é Project Financial Manager do MIRI, Infraestrutura de Investigação em Recursos Microbianos, é natural do Líbano. E ainda Rupesh Kumar Sain, hindu, é investigador no CBMA, Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Universidade do Minho e natural da Índia. Antes de mais, muito obrigada a todos pela vossa presença. Ao longo desta conversa, vamos então perceber como é que neste local, em princípio sem etiquetas, que é a Universidade do Minho, todos foram recebidos. E eu começava, se calhar, pelo Bassem. Como é que foi esta chegada à Universidade do Minho?
No ano 2013, vim aqui com o bolseiro de Erasmus Mundus, para fazer doutoramento em gestão e marketing e estratégia. Fui bem acolhido e até o momento estou a viver aqui em Braga e a trabalhar na Minho.
E então, o que é que o fez escolher a Universidade do Minho?
Eu escolhi como era parceira da minha universidade no Líbano, no âmbito do projeto Erasmus Mundus Peace 2. Então escolhi o Minho entre outras universidades, mas como a minha especialização estava muito assim em inglês e estava muito avançada em Portugal, eu gostei e eles escolheram-me e eu aceitei.
Decidiu vir para cá.
Sim, sim.
Muito bem. Rupesh, como é que foi então esta decisão também de vir para o Minho e em especial para Portugal?
De verdade, eu nunca queria ir fora do meu país, pois tinha duas oportunidades, uma para ir para outro país e uma para Portugal. E para Portugal foi por 6 meses, fui convidado para um posto doutoramento de bolsa. Eu pensei, vamos ver o outro lado do mundo também. Tomei essa decisão, cheguei aqui. Eu gostei. Fui para só 6 meses, agora já estou no novo ano.
Ou seja, foram aparecendo novas oportunidades sempre.
Sim, sim. Gostei e depois queria ficar mais. Fiquei.
Uma pergunta para os dois. Como é que foi a vossa recepção? Consideram que os portugueses são pessoas tolerantes? Como é que foi esse primeiro contacto? Ainda se lembram?
Eu gostei muito das primeiras encontros com os portugueses. Eu logo morava com duas pessoas portuguesas e eles ajudaram-me muito para integrar e procurar o que é realmente preciso aqui. E também o grupo de ESN Minho, que trabalham com estudantes de Erasmus, eles fizeram bem acolhimento para nós e foi muito bom.
Fizeram sentir em casa. E já agora também, Rupesh, como é que foi esta experiência? Não sei se existiram aqui alguns choques culturais ou se realmente as pessoas portuguesas sabem receber.
Não, foi muito bom. Pessoas portuguesas são muito simpáticas. Ajudam para tudo o que precisam, sempre temos pessoas para ajudar. Se chama uma pessoa, para ser um três.
Muito bem, e se calhar agora introduzíamos na nossa conversa também a Lisiane, que ela também, como dissemos no início, não é portuguesa, é brasileira. E porquê é que decidiste também arrumar a Portugal, no fundo? E como é que foi essa recepção aqui na Universidade do Minho?
Eu escolhi Portugal porque foi o único lugar em que eu encontrei o curso que eu gostaria de fazer. Eu havia feito pesquisas na internet, no Brasil não existia, e encontrei aqui e eu pensei, por que não? Falamos a mesma língua, basicamente, e então decidi arriscar. E sempre tive curiosidade de saber como que era o país, algumas coisas nós já conhecíamos pelas novelas que produzimos, e sempre foi muito encantador conhecer algumas partes assim que eram apresentadas para nós. E a acolhida, posso dizer que eu fui muito bem acolhida, não tenho queixas, nem preconceitos, nem nada relacionado ao país, ao povo.
O Bassem, por exemplo, falou aqui do papel na Universidade do Minho, do núcleo, no fundo, quando acolhe os estrangeiros que chegam à Universidade do Minho. Também sentiste esse quentinho, digamos?
Sim, senti. O pessoal da minha turma também, os professores, todos foram muito acolhedores. Desde da participação online, que eu tive que iniciar desta maneira, até eu chegar no país. Então, quando eu cheguei, parece que concretizou, sabe? E foi muito bom. A única dificuldade mesmo que eu encontrei foi a questão burocrática, mas isso é em qualquer lugar.
É verdade.
Temos que esperar, então tem que ter paciência para conseguir os documentos direitinho. Mas em si, o povo, eu não tenho do que me queixar. Realmente é um povo mesmo muito acolhedor. E que sente mesmo esse quentinho da acolhida de vocês.
Eu voltava aqui à conversa com o Rupesh e com o Bassem. Vocês notam muito desconhecimento em relação à vossa cultura e também religião no dia-a-dia, ou pelo menos naqueles primeiros dias quando chegaram à Universidade do Minho?
Para mim, sim, eu senti um bocadinho que, por exemplo, os países árabes não são bem conhecidos, por exemplo, ao nível do tempo, ao nível da geográfica. Muitos consideram que o Líbano é um deserto, mas não é o caso.
E em termos de religião, encontrou assim alguns choques, alguns preconceitos, assim podemos dizer?
Não posso dizer assim, porque quase todos os meus amigos e professores entendem bem, né, o Islã, e eu sou de facto de uma minoria de Islã, não posso representar todas as divisões islâmicas, mas para mim, eu não senti este, assim. No primeiro ano, uma família portuguesa convidou-me para passar Natal com eles, e eu fui para Vizela e passei o Natal com eles. Foi uma boa experiência.
E como é que foi essa experiência? Sendo de uma religião diferente, como é que foi também viver o Natal?
No Líbano nós celebramos tudo, por isso não foi muito, muito estranho, mas eu gostei estar com eles nesse dia especial, sim.
Disse que era de uma minoria, já agora qual? Quer partilhar?
Sim, uma drusa.
No fundo, em que é que consiste? Acredito que muitos não conheçam.
Além do Islã, nós acreditamos em reencarnação também.
E se calhar introduzimos agora também o Rupesh, faço-lhe a mesma questão. Notou muito desconhecimento em relação à sua cultura e à sua religião? Como é que foi, no fundo, estes primeiros dias ou semanas em Portugal e no Minho?
Para mim foi muito diferente. É um mundo diferente da Índia. Quando conheci algumas pessoas, você é indiano, sim. Fazem yoga, às vezes. Então, essa brincadeira também, mas é o parte da cultura. Que pessoas que sabem, o português foram para a Índia, indianos foram para o português. Então, não tinha um choque, mas é diferente.
De que parte da Índia que vem, já agora? Não sei como é que vêm também os portugueses, tendo em conta que temos uma história.
Eu sou do norte, perto da montanha Himalaia. Estudei mesmo na montanha, quase 4 mil metros na altura. Tinha bom clima, é frio também. Então, para a outra parte do sul, quando vim para Portugal, que muito frio. Mas para nós sentimos quase a mesma coisa. Temos frio, temos calor. E por isso eu adaptei muito bem aqui. Se eu podia ficar no outro país mais frio, acho que não adaptava. Mas é no par da cultura, como nós somos muito ligados para a família. Eu penso aqui também é igual, pessoas também muito ligadas para a família. Então, para mim foi muito parecido da Índia. A única coisa foi diferente é comida, porque sou vegetariano e que não tinha muita opção de comida vegetariano. Mas agora já
vai aparecendo, já, mas no início se calhar foi um desafio.
Sim.
E pego aqui numa coisa que acaba por juntar os dois, que é, no fundo, por aquilo que sei, as duas religiões, então, dão aqui muita importância à questão da reencarnação.
Sim,
no, nós acreditamos na reencarnação.
Num sentido, se calhar, diferente, não sei se querem trocar alguma ideia, no fundo do conhecimento do português, sabemos que, por exemplo, no caso hindu, têm alguns animais sagrados e que acreditam que é possível reencarnar neles, não é assim?
Sim. Mas eu não sou muito praticante de rituais, eu sou praticante da filosofia. A nossa filosofia é para ter respeito para todos, até para a natureza, para animais. Reencarnação, eu penso, assim, temos. Fazemos a nossa parte, se fazemos bem...
Vamos ser recompensados com uma segunda oportunidade. É assim também?
Para nós, a reencarnação é de homem para outro homem em um tempo cíclico. E uma mulher vai ser uma mulher na outra vida também. Só assim, sem na natureza ou animais.
Não sei se, Lisiane, queres dar também aqui algum input, digamos. A Lisiane, acabo por introduzir aqui também, ela tem um papel muito importante, pois dá catequese em São Vítor. Por isso, quem melhor do que a Lisiane, então, para falar um bocadinho sobre esta questão?
Nós, católicos, né? Não acreditamos na encarnação, nós acreditamos na ressurreição. Então, para nós, depois da morte, acreditamos que há um céu, uma espécie de um lugar em que podemos ser felizes plenamente. Então, não temos essa coisa de voltar à vida, não seremos punidos ou teremos outro ciclo de vida em outra espécie, num animal ou coisa assim, que nem das outras religiões. É um pouquinho diferente.
Mas, no fundo, todos aqui concordamos que o importante é fazer o bem, que é para depois chegar, pelo menos, a esse tal objetivo, quer seja a reencarnação, quer seja o céu.
Exatamente.
Muito bem. Eu gostava de introduzir agora aqui uma outra questão. Todos acabam por sofrer, e aqui sofrer entre aspas, com algumas ideias erradas sobre as vossas religiões e ou culturas. No caso dos islâmicos, estão muitas vezes associados a grupos radicais, o Bassem também já falou disso. Os hindus, aos sistemas de castas, fala-se muito disso, e no caso dos cristãos, destaque, por exemplo, o voto de pobreza, quando muitas vezes olhamos para as nossas igrejas e para aqueles que nos representam ostentarem riqueza, o que por vezes cria aqui alguns debates e se calhar alguma descrença também, acrescento. Qual é a vossa opinião sobre estes estereótipos, assim os podemos chamar? Se calhar começava agora por a Lisiane, que foi a última.
A questão do voto de pobreza não é especificamente da igreja. Ela é especificamente da vida religiosa consagrada. São eles que fazem o voto de pobreza. Na questão dos lugares assim, exuberantes, com riquezas e tudo, são doações feitas por pessoas que têm posses. Então, é um bem da igreja, não de uma pessoa específica. Então, por isso que a gente vê muitas igrejas repletas de ouro, principalmente aqui na Europa. No Brasil, isso não é muito comum. Então, o voto de pobreza mesmo é específico da vida religiosa consagrada, tanto feminino quanto masculino. Mas também somos levados, já desde o princípio da catequese, a viver mais a questão da humildade e sim a não ter essa coisa de esbanjar o dinheiro e ter aportes de riqueza, né? Porque não nos interessa aqui a construção disso, mas sim construir o nosso caminho para poder chegar ao céu, né? Na construção da vida de comunidade, de fazer o bem. Essa é a riqueza que nos importa, né?
Se calhar agora passávamos ao Rupesh, esta ideia das castas ainda é atual, realmente é uma questão ou acaba por ser mais um estereótipo, algo que está lentamente também a desaparecer?
Eu nunca acreditei neste sistema de castas, eu sempre fui contrário, porque história dizem que castas criadas por causa do trabalho. Se alguém trabalha para limpeza, tem uma casta inferior. Mas eu nasci numa casta superior, fiquei casta superior. Se nasci no casta inferior, fiquei na casta inferior. Mas eu acho que esta não é do parte da religião. Esta é parte do representadores da religião, eles criaram. Porque na religião não temos deste sistema. O que Deus diz é todos somos iguais. Temos que ter respeito. Então, se falamos por causa da filosofia da religião, este sistema do casta não existe. Eu nunca gostei deste sistema. Mas é verdade, existe. Uhum. Ainda existe.
Falamos agora então com o Bassem, que também já tratou por alto esta questão dos grupos radicais. No fundo, depois acabam por colocar todos os islâmicos no mesmo grupo, que não é verdade. Esta ideia acaba por o magoar, digamos. Como é que tenta também distanciar-se destes estereótipos?
Acho que esta é uma, só políticos, esta é uma tipo propaganda que os políticos fazem. Todas as religiões têm regras boas de paz e de amor e de outras valores humanas. No Líbano, por exemplo, nós temos 18 divisões de religião, por isso nós aprendemos coexistência com outras confissões.
Com outras religiões, sim.
Eu não me preocupo muito com isto, porque tem pessoas más de várias religiões. Não é o que defina a religião.
E agora uma pergunta para todos, e estejam à vontade para falar sobre esta questão, porque no fundo aquilo que vos une é então a Universidade do Minho. Esta instituição, a UMINHO, tem realmente aqui um papel de integração, até no sentido de acabar por educar ou promover o contacto com culturas diferentes? Ou acham que falta, mesmo assim, alguma informação, mais convívio para que mais imigrantes se sintam então parte desta nossa sociedade? Quais são os vossos pensamentos sobre esta questão?
A respeito da religião, eu acho muito interessante, porque por mais que praticamos a mesma fé aqui, a nível de país, né, falando, maioritariamente são católicos, é muito diferente do Brasil em alguns aspectos. E nota-se muito, por exemplo, a celebração litúrgica, nós somos mais alegres, digamos assim. Temos mais músicas ao nosso ritmo, mais calorosas, podemos dizer, né? Foi uma coisa que me impactou aqui.
Se calhar uma maior alegria, podemos dizer assim?
É, podemos dizer assim. Aqui é mais o rito tradicional, as pessoas são mais sérias. O povo em si, ele é mais contido, né? Comparado com nós. Então foi algo que eu aprendi a me adaptar. E a universidade já veio mais alegre, sabe? Mais mesmo o meu convívio, né, do meu país. E tá ali no meio delas, eu aprendi muito também a respeito da religião. E uma das minhas amigas tem um namorado que é indiano, então a gente também aprende muito sobre a cultura. E eu acho isso muito rico, sabe? Não, da onde eu venho, nós não temos essa diversidade cultural a nível de países, né? Onde eu estudei antes, a gente tem uma universidade que fala mais regional. Então eu aprendia sobre outros locais, né? Outras culturas próprias dentro do meu país, que também é, por ser muito grande, é muito diferente. Mas aqui ter essa oportunidade de conhecer povos diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, eu acho que me enriquece como pessoa, que aprende a respeitar ainda mais essa diferença que nos torna iguais, porque somos pessoas ainda, mas me mostra que é uma possibilidade de um mundo inteiramente rico e que a gente pode construir junto uma humanidade melhor.
Uhum. Partilham desta opinião, no fundo é também fácil na Universidade do Minho contactar com pessoas diferentes e lá está haver essa tolerância para a diferença?
Ah, sim, sim. Eu já tinha amigos de quase 17 diferentes países. Encontrei aqui na Universidade do Minho, quando trabalhava aqui. A única coisa que aprendi em culturas diferentes é respeito. Respeito para outras pessoas. Somos diferentes, alguns têm diferente religião, mas a única coisa é respeito.
Eu concordo também. A Universidade do Minho tem feito um grande papel nesse sentido, tem projetos, por exemplo, eu trabalhei com os serviços de relações internacionais no projeto que chama-se UNINTEGRA, que integra refugiados e imigrantes em Portugal e ao nível europeu também. E acho que fazem bons projetos também na escola de psicologia, fazem projetos com os ciganos e outras minorias. Eu gostei desse aspecto.
Vou lançar aqui mais um desafio. No fundo, esta conversa é à base de desafios. Para partilhar então com vocês, pois acredito que terão diferentes formas de olhar para estas questões e situações. Qual é o papel, por exemplo, da mulher nas vossas culturas e religiões? Se calhar começava pelo Rupes.
No hinduísmo, as mulheres são superiores do que o homem, mas a realidade não são. Então, nós sempre dizemos, se praticamos a filosofia, temos que ter igual. Mas, na verdade, na sociedade, as mulheres sempre são inferiores.
Muito bem. Se calhar agora víamos a visão do Islão, da mulher. E não sei se também, se o Bassem é mais praticante ou não, também da religião. Gostava de saber um bocadinho a sua opinião, então, sobre este tema.
Na nossa divisão de religião islâmica e no Islã no geral, nós apelamos pela igualdade e a sociedade está a evoluir. E neste momento as mulheres podem trabalhar e, por exemplo, a minha esposa está aqui, já trabalha aqui em Portugal como professora e já não tem muitas limitações ou barreiras nesse sentido.
Fica também aqui a nota de que temos então a esposa do Bassem a assistir a esta conversa. E agora, se calhar do lado cristão, falar um bocadinho também com a Lisiane sobre esta questão. Ela que é, como eu já referi, também catequista numa paróquia. No fundo, o papel da mulher no cristianismo também é muito isto, passar a palavra.
Sim, nós somos, acho que, a maioria, né? Como mulher falando, na igreja temos muito destaque nesse sentido, porque temos muitos trabalhos assim em que o lado feminino importa, né? Como conduzir, como falar, tem a questão da feminilidade, então nos ajuda também isso. E sim, a catequese é composta pelos catequistas, maioritariamente são mulheres, então você vai perceber nos outros campos de voluntariado também são mulheres, então acho que é muita abertura da igreja nesse sentido para jovens e mulheres estarem atuando nesse meio.
Mas ainda não temos, por exemplo, mulheres a poder ser sacerdotes. O que é que achas sobre isso?
É uma pergunta que
todo
mundo faz.
É uma grande questão, não é?
Exatamente. Bom, eu particularmente não gosto dessa ideia. Se fosse assim, teria sido já no tempo de Jesus. Ele teria escolhido já mulheres naquele tempo. E não foi o que aconteceu. Pelo contrário, ele deu a mãe dele como modelo e fiel seguidora da sua palavra, e tanto que ele veio ao mundo por uma mulher. Então eu acredito que se continuar nesse caminho que a igreja segue, não haveremos mulheres sacerdotisas, e não acho que seja uma discriminação, né? Falando mesmo como uma mulher feminina que atua desde pequena na igreja, não me sinto menos importante nesse papel e no trabalho que eu faço por não ser ordenada sacerdote.
Porque há outros papéis, é isso?
Há outros
igualmente
papéis,
importantes.
Tão importante quanto, porém, eu vejo que se eu tivesse que assumir o papel de sacerdote, talvez me escaparia outros detalhes que, pelo olhar da mulher, tem outro significado, dá outro sentido, sabe? A vida de comunidade, a construção de uma comunidade é como uma família. E a mulher tem um olhar mais feminino para isso, consegue enxergar coisas que, às vezes, querendo ou não, o homem não percebe tão bem assim. Então, o sacerdote, ele tem uma visão mais paterna, né? Ele é o mesmo como um pai responsável para a condução da comunidade. E somos, basicamente, o braço direito dele para ajudar a conduzir essa comunidade, essa construção de família que vive numa sociedade também e precisa construir junto esse caminho de fé que fazemos já desde pequenininhos.
Eu agora vou virar aqui a conversa para o Bassem novamente, porque desenvolveu na sua tese de doutoramento uma análise sobre a tolerância perante refugiados sírios no Líbano. O que é que distingue, se calhar, esta realidade da sua experiência em Portugal?
Fui uma novo tipo de pesquisa aqui em Portugal, que se calhar não sabia antes, e os meus orientadores na altura apoiaram-me muito para ajudar a fazer uma interligação entre social marketing e organizações não-governamentais e este tipo de valores para tentar promover a integração dos refugiados no Líbano. E claro que isso pode generalizar para outros contextos também. E no meu background, como já trabalhei muito com Cruz Vermelha, e por isso eu gostei desse tipo de trabalho e awareness. Por isso, integrei este tipo de gestão, marketing. Uhum.
Mas estamos a falar, por exemplo, do quê? De utilizar o marketing, as redes sociais, para promover maior tolerância, é isso?
O social marketing fala de influência, behavioral influence, mudança de tipo de comportamento, usando intervenções sociais.
Uhum.
Não é social, é diferente, é um mecanismo de... Facebook ou outras coisas. Este é um modelo específico para tentar fazer um community-based interventions.
Passamos aqui a outro trabalho que, pelo que percebi, a Lisiane também está a desenvolver um estudo na Universidade do Minho que tem a ver precisamente com a integração.
Eu faço mestrado em mediação educacional e agora estamos no ano do estágio e o meu estágio é no âmbito da catequese. Então é uma coisa inovadora também. Então, por isso que eu sou grata também à universidade, aos professores, por terem acolhido uma coisa diferente. E hoje calhou que o assunto é sobre isso, religião.
Uhum. E o que é que traz de inovador, no fundo? O que é que pretende analisar ou levar, lá está, para estes jovens que andam na catequese?
No âmbito da mediação, não há pesquisas, não encontramos nada relacionado à catequese, especificamente falando. Foi um espaço em que eu observei e pude dar o primeiro passo para essa pesquisa acontecer. E lá dentro, eu trabalho com os catequistas mesmo, não são especificamente as crianças. Trabalhando com eles os princípios que a mediação tem, né, e como que ela pode ser trazida para esse contexto, né, os valores que ela tem, a sua missão, e que é tão semelhante ao trabalho que eles fazem, né, como mediadores de uma educação de fé. Então, o projeto está caminhando nesse sentido, de trabalhar com eles ferramentas que possam auxiliar no potencial deles, como, não só como catequistas, mas também como pessoas, né? E trabalhar depois isso com as crianças.
Mas mediar o que em concreto? Mediação de conflitos, de anseios, dúvidas?
É bem mesmo no âmbito da mediação educacional, porque a catequese, ela é uma educação cristã, então nós transformamos esse olhar da educação, da mediação educacional para uma mediação cristã, né, nesse sentido. E temos os livros de catequese, né? Então, como transmitir para as crianças, às vezes uma linguagem assim mais difícil que vem no catecismo, como transmitir isso para a criança, né? Que ferramentas que eu posso usar? Então, a mediação vai ao encontro disso, né? Dar ferramentas para eles, potenciais para eles poderem transmitir a fé para as crianças.
Uhum. O RUPES tem investigação, mas noutras áreas, ligadas no CBMA ao caso do vinho. Hoje, digamos, a conversa não será por aí, mas mais para a frente de certeza que teremos essa oportunidade de falar sobre esse trabalho, também muito importante e interessante. O RUPES falou aqui muito da questão da filosofia, que no fundo, dentro da sua religião e da sua cultura, aquilo que mais lhe interessa e aquilo que pratica é principalmente a filosofia. Ou seja, na sua opinião, os homens e mulheres não são intolerantes por natureza, mas sim por interpretarem mal, se calhar, os textos religiosos?
Esta é a minha opinião, que é mais importante, é a filosofia. Quando eu digo filosofia, nós temos respeito para a natureza. Nós temos que respeitar, mas quando vamos ver na realidade, o rio tem cheio de poluentes. Então, na filosofia, o rio é parte da natureza, temos que respeitar, tem que ficar limpinho, mas na realidade temos uma cidade que tem mais poluente do que o mundo. Então, esta é a minha opinião, que nós não praticamos realmente da filosofia, nesta altura ficamos um bocadinho hipócritas, só praticamos qualquer coisa da outra parte.
Falando aqui um bocadinho da lei do trabalho, em Portugal, e já percebemos que vocês não são muito ligados, digamos, à religião, têm o papel e têm um peso importante nas vossas vidas, mas não é tudo, se é assim que posso dizer. Em Portugal há liberdade e facilidade também para conjugar a fé com o trabalho. Como é que vocês costumam fazer as vossas orações, se é que as fazem?
Para mim, eu não tenho, tipo, orações diárias. Não interfere, a fé não interfere com o meu trabalho.
É relativamente fácil, então, de conjugar?
Sim.
Muito bem. E no caso do Rupes?
Para mim, como eu disse, eu sou praticante da filosofia. Então, para mim, eu nunca vou para um templo, porque a filosofia, o Deus diz, eu sou Deus, eu sei o que tu queres. Tu não tem que ir até perto de mim para falar que eu preciso disto.
Nem para mim. Eu não vou ao templo também.
Basta em casa, na tranquilidade do vosso lar, que é para se conectarem com Deus e fazerem as vossas orações. No caso dos cristãos, muitas das vezes sentimos a necessidade de ir à igreja ou uma capela, mas isto também pode ser feito em casa, não é?
Sim, as orações diárias podemos fazer em casa, sem interferência nenhuma, nos horários que ficam melhor para cada um, né? Devido ao tempo também de estudo e trabalho, rotina de família. Então, fazemos conforme nós conseguimos nos deslocando para lugares também mais sossegados, para fazer esse momento de oração, assim, mais íntimo com Deus. Entretanto, a vida do cristão se dá em plenitude na Santa Eucaristia, que geralmente as pessoas vão ao sábado à noite ou ao domingo, né? Então é ali que se concretiza essa vida de fé que a gente pratica.
Eu agora gostava de vos lançar o desafio, então, não sei se prepararam isto, porque esta sim foi uma parte que eu avisei com antecedência aos nossos convidados. No fundo, aqui a possibilidade de fazerem uma questão a um dos nossos convidados, no fundo, com uma cultura e religião diferente. Não sei se vocês prepararam alguma coisa, se têm alguma pergunta em mente. Alguém quer começar? Rupes, a quem é que quer fazer uma questão, então?
Eu sempre tenho perguntas para todos. Então, primeiro vou perguntar ao Lezene. Sempre tem esta curiosidade, porque padre não podem casar?
Sim, no início podia, né? Há muitos anos atrás. Tanto que os primeiros apóstolos eram casados, tinham a sua família, os primeiros bispos também. Mas depois, com o tempo, a igreja foi percebendo que esse chamado era muito profundo. E a família também é um espaço que requer muito tempo e dedicação. Então, se dedicar aos dois é muito... não seria demasiado, mas seria se colocar acima, sabe, dos outros. Então, entendemos que o sacerdócio é uma doação por inteiro. É 24 horas para isso. E quando se tem uma família, acho que vocês têm as suas famílias, sabem que a gente se desdobra em muitos para dar conta de cuidar de tudo, da casa, da família, dos filhos, do trabalho. E o sacerdócio ficaria um pouco deixado de lado, né? Esse olhar para a comunidade, para acompanhar, para estar ali para os cristãos, para os momentos que precisam ser celebrados, que só eles que podem fazer, né? Que tem o sacramento da ordem. Então, a partir do momento em que se coloca para eles a posição da família, há uma divisão, né? Então, tem que escolher isso. E o sacerdote não é um sacerdócio em si não é uma coisa imposta. É uma coisa escolhida. Então, quem vai para esse caminho já sabe que não vai poder casar, que não vai poder ter filhos, né? Faz essa abdicação e se dedica para isso.
Uhum. Lisiane, queres fazer alguma questão ao Rupes ou ao Bassem?
Sim. Também acho muito interessante.
Força.
A religião deles, né? Sempre também tive muita curiosidade de conhecer e saber como é que funciona, porque no Brasil não temos muito dessa cultura. Temos no meu estado temos um templo só de budismo, então conhecemos muito pouco disso. E eu queria saber como é, assim, vir para um país em que não tem tanta essa propagação dessa cultura religiosa como é a de vocês. Como que é, assim, qual foi o primeiro impacto que teve quando vieram para cá?
Para mim, como já trabalhei muitos anos com pessoas de outras religiões, e como já disse, no Líbano temos muitas religiões, por isso não tive problema em integrar. não falo muito sobre a minha região aqui, para se calhar não é mainstream e não, se calhar não pode interessar muitos, mas eu não tive problema em justificar a minha religião ou a minha identidade ou alguma coisa assim.
Em India temos todas as religiões. Eu fui treinado por isso. Nós abraçamos todas as religiões, porque o ideia central é comum, é respeito. Foi muito fácil adoptar aqui.
Já agora, não sei se o Bassem também quer fazer alguma questão. Ao Rupesh ou à Lisiane?
A Lisiane, vocês estão a falar que as mulheres não podem ser madres, ou tipo, sim. Curiosamente, quando morava na Noruega, ali tem.
Sim, no cristianismo há, porque o cristianismo não é só a igreja católica, né? Há outras denominações também. Então, é uma das coisas que levanta então esse questionamento de mulheres sacerdotisas em função dessas outras denominações cristãs. Mas o católico em si, não temos esse papel da mulher, não.
Muito bem, não sei se tem mais alguma questão. Sim,
tem
força.
Tem mais uma curiosidade para Bassem. Em India temos o Islã, quase 20% da população é Islã. Temos o mosque, onde faz a oração. Mas eu nunca vi mulheres entrar no mosque.
Normalmente a mesquita tem duas salas, uma para as mulheres e uma para os homens. Não é o meu caso, porque eu não sou sunita ou xiita, temos umas coisas diferentes, como já falei, mas tem. Não podem ser na mesma sala como o caso na igreja, isso.
Para nos despedirmos, tenho uma última questão para todos. Em todas as religiões existe quase que um chamamento, digamos assim, ou necessidade de realizar peregrinações. No caso do Islão, pode-se falar de Meca, não sei se é esse o caso, vamos descobrir. No cristianismo, dependendo do santo, digamos, podemos falar de vários. Fátima, um dos mais famosos em Portugal, mas se formos falar da sede, digamos, do cristianismo, se calhar o Vaticano, seria importante visitar uma vez na vida, creio eu. Ou no caso hindu, destacaria, não sei se corretamente, o Varanasi e o Rio Ganges. Não sei se isto é algo com que vocês se identificam, se realmente é algo que consideram que se deve fazer uma vez na vida e com um significado especial. Rupesh.
Para mim é melhor visitar Kedarnath, na montanha. É um sítio muito bonito. Quando eu visitei, eu sinto qualquer coisa, é vibração ou energia, mas eu senti melhor do que Varanasi ou Rio Ganges.
E de que é que estamos a falar? Que sítio é este?
É Kedarnath. É um sítio sagrado para hindus, montanha Himalaya. Então, tem natureza também, tem religião também, tem sem poluição, o ar puro, tem tudo. Então, para mim, é o melhor sítio para visitar é Kedarnath.
Uma vez na vida, pelo menos?
Sim.
Faz todo o sentido. Lisiane.
Bom, você já tinha dito, né? Também varia um pouco do santo, que temos mais devoção. Isso também é particular de cada um, né? Também é importante para nós a questão da peregrinação, que nos coloca sempre a caminho, né? Então, estamos sempre caminhando na comunidade, caminhando na igreja, próprio no caminho universitário, estamos sempre a caminhar. Porque a partir do momento que a gente para, há qualquer coisa de errado, né? Dos lugares, assim, acho que se pudéssemos, deveríamos ir pelo menos uma vez na vida. Tudo começou em Jerusalém, né? Então, acho que seria o melhor lugar para se visitar e dar aquele gostinho, assim, de estar próximo de toda a história que nos constituiu como cristãos.
Mais uma questão de identidade do que propriamente de promessa, porque muitas das vezes quando se faz estas peregrinações, pelo menos no caso cristão, tem muito relacionado com pedidos.
Sim, eu não sou muito das promessas, porque eu acho que é como se fosse chantagear Deus, sabe? Mas nesse sentido, eu te dou isso se tu me der isso. E eu acho que a fé não deve ser nesse sentido. Ela deve ser algo que te move e que te faz se aproximar ainda mais dele. E a peregrinação é mais um sentido, para mim, particularmente, de mesmo me aproximar daquela pessoa ou daquele contexto, que fundamenta a minha fé.
Bassem, como é que é para si? Realmente faz sentido esta questão de Meca ou lá está, há outro local também como o Rupes acabou por partilhar?
A Meca é um lugar global para todos os muçulmanos. Para mim, além disso, nós visitamos templos de profetas também, vários profetas. No Líbano, da Síria ou Palestina.
Qual é aquele, se calhar, que tem o maior significado para si?
Eu não posso traduzir isso em português, mas...
Identifica-se com essa ideia de que, pelo menos uma vez na vida, deve-se ir lá?
Estes lugares podem ser muito perto e nós visitamos. Cada vez que eu vou ao Líbano, eu visito. Não é tipo peregrino, assim.
Muito bem. Muito obrigada a todos pela vossa presença nesta conversa. Agradeço a participação da Lisiane, do Bassem e também do Rupes aqui, que fizeram este Dia Mundial da Rádio um bocadinho mais inclusivo e tolerante. Espero que contribua então para o conhecimento, a tolerância e a paz. Muito obrigada a todos.
Obrigado.
Obrigado a nós.